Testemunho de defesa de Demóstenes Torres não comparece ao Conselho de Ética.
Cachoeira se reserva o direito de ficar calado e CPI mista decide convocá-lo após depoimento que ele prestar à Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Diante do silêncio de Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira, na CPI mista, os integrantes da comissão decidiram convocar o bicheiro novamente em junho.
Deputados e senadores contam com outros meios para dar continuidade às investigações do esquema de corrupção. A reportagem é de Érica Christian e Rodrigo Rezende.
Como previsto, o contraventor Carlos Ramos não respondeu às perguntas dos integrantes da CPI do Cachoeira. Durante 2 horas e meia de depoimento, o bicheiro diz que só vai falar depois de ouvido pelo juiz responsável pelo caso na 11ª Vara Federal.
Constitucionalmente, eu fui advertido pelos advogados para mim não dizer nada e não falarei nada aqui. Somente depois da audiência que nós vamos ter no juiz, se porventura achar que eu deva contribuir, pode me chamar que eu virei para falar.
Na tentativa de fazerem o contraventor falar, os integrantes da CPI sugeriram uma sessão secreta e ainda mencionaram a delação premiada. Como as propostas não foram aceitas, eles optaram por encerrar a sessão, já que o contraventor se recusou a falar sobre sua relação com políticos e empresários. Os parlamentares também decidiram reconvocar o bicheiro em junho. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, declarou que a comissão terá uma estratégia para o próximo depoimento de Cachoeira.
Nós vamos receber os resultados da audiência de instrução e julgamento. Ao fazer essa análise, nós vamos reconvocar o acusado.
Nesta quinta-feira, a CPI vai ouvir 3 participantes do esquema de Cachoeira: Idalberto de Araújo, Jairo Martins e Vladimir Garcês.
A primeira testemunha de defesa do senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética não compareceu para prestar depoimento. O senador Humberto Costa, relator do processo, disse que o fato de o advogado Rui Cruvinel ter faltado não vai atrasar os trabalhos da comissão.
O advogado enviou ofício ao Conselho explicando que não atenderia ao convite para preservar a família. Repórter Patrícia Novaes.
O depoimento de Cruvinel estava marcado para amanhã desta terça-feira. Na avaliação do relator do processo disciplinar contra Demóstenes Torres no Conselho de Ética, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o único prejudicado com a ausência de Cruvinel é o senador goiano.
Em verdade, termina gerando um prejuízo para o senador Demóstenes, na medida em que ele era uma das testemunhas indicadas pela defesa.
Humberto Costa afirmou que pretende manter o cronograma inicial e entregar o relatório até o final do mês que vem. Oficialmente, continua mantido o depoimento de Carlos Cachoeira nesta quarta-feira, às 14h. Humberto Costa explicou que o Conselho concluiu que o comparecimento do contraventor não é obrigatório, mas avaliou que sua ausência não ajuda o senador Demóstenes Torres.
Isso guarda um simbolismo, né, que cada um vai entender e interpretar da maneira que achar melhor, né? Mas nós vamos seguir todos os trâmites burocráticos, vamos dar esse acesso integral à defesa e na semana que vem ouviremos o senador Demóstenes Torres.
O senador Demóstenes Torres será ouvido pelo Conselho de Ética na próxima terça-feira, às 9h30.
Plenário. O plenário do Senado aprovou hoje empréstimo internacional de US$ 1,148 bilhões para o Estado de São Paulo. O dinheiro deve ser aplicado na construção do trecho norte do Rodoanel Paulista. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O Rodoanel é uma autoestrada que tem o objetivo de aliviar o intenso tráfego de caminhões nas duas vias urbanas marginais da capital paulista, Pinheiros e Tietê. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, ressaltou a importância do Rodoanel não apenas para a cidade de São Paulo.
Porque terá repercussão sobre a melhor possibilidade de locomoção de todas as pessoas que vêm, por exemplo, de Minas Gerais para São Paulo, mesmo do Rio de Janeiro e toda a região ao norte de São Paulo.
Outro senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, disse que o trecho norte vai completar uma obra importante para a logística do país.
E agora o norte vai completar esse rodoanel para conectar a todo esse tráfego a Fernão Dias e ao aeroporto de Guarulhos.
O total a ser investido pode chegar a 3 bilhões de dólares, pois além do empréstimo junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o contrato prevê aporte de recursos do Estado de São Paulo e da União, por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, registrou a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na Comissão de Assuntos Econômicos e disse que o ministro deu informações positivas sobre os efeitos das novas regras de rendimento da caderneta de poupança. Guido Mantega informou que os depósitos dos últimos dias foram maiores que os saques.
Ana Amélia também comemorou o anúncio de que o governo estuda formas de implantar a portabilidade nos contratos imobiliários.
Ou seja, quem financiou imóveis com taxa de juros mais altas do que as aplicadas hoje, poderá renegociar a dívida com outros bancos com taxas atualizadas, portanto, menores. Para o ministro, essa possibilidade irá inclusive forçar os bancos a chamar esses clientes a renegociar os contratos atuais.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, destacou a declaração do ministro Guido Mantega, segundo a qual o Brasil não tem com o que se preocupar nesta crise internacional, porque as bases econômicas do país estão estruturadas.
Antônio Carlos Valadares disse que, segundo o ministro, a inflação está em queda, o mercado de trabalho está em expansão, existe solidez fiscal no Brasil e há também um forte mercado consumidor.
Da forma como se pronunciou o ministro, o Brasil realmente tem bases suficientes para enfrentar esta crise e passar à frente dos países mais desenvolvidos no que diz respeito não só ao mercado consumidor, como ao próprio crescimento econômico.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, voltou a defender uma reforma tributária mais ampla.
Ele disse que medidas como o pacote anunciado hoje, com redução de impostos para incentivar a compra de carros, pode até ajudar o país a ter um crescimento maior de imediato, mas também pode ter efeito colateral no futuro, como o aumento da inflação.
Para evitar isso, Cacildo Maldaner alerta que o governo precisa adotar medidas que visem o crescimento de todo o país a longo prazo e não apenas a superação de efeitos da crise atual.
Nós precisamos pensar um pouco mais a longo prazo, até para darmos condições às nossas indústrias de competir no campo internacional. Eu acho que a própria reforma tributária e administrativa, investimento forte em infraestrutura e um novo pacto federativo que dê condições reais de desenvolvimento aos estados e aos municípios e à comunidade brasileira, com os pés no chão. Eu acho que essa é uma grande discussão que nós temos que enfrentar.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, chamou a atenção para o processo de desaceleração da Zona Franca de Manaus.
Ele disse que neste primeiro trimestre, dos 21 setores do polo industrial, 11 registraram redução superior a 60% do seu faturamento.
Por isso, Alfredo Nascimento defendeu que o governo federal olhe com atenção a Zona Franca de Manaus.
O Ministério da Fazenda anunciou novas ações em benefício da indústria automotiva, que também registrou um fraco desempenho nesse começo de ano. Por que não as medidas que incentivam as atividades de maior peso na Zona Franca de Manaus não podem receber o mesmo tratamento? Por que não estender esses benefícios concedidos à indústria automotiva brasileira para as motocicletas fabricadas em nosso polo industrial?
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, disse que a seca que está assolando o Nordeste teria solução se os governos investissem na agricultura irrigada.
É assim que se faz no oeste dos Estados Unidos, no noroeste do México, nas áreas desérticas da China e da Índia, na Espanha, no Peru, em todo o planeta. No semiárido nordestino, no entanto, a irrigação tem sido historicamente relegada pelos governos. E a consequência dessa omissão é que grande parte da população continua vivendo abaixo da linha de pobreza.
Para Jarbas Vasconcelos, o Brasil jamais será um país justo e igual enquanto os nordestinos do semiárido continuarem caminhando 5, 6 quilômetros todos os dias com latas d'água na cabeça.
Ele também defendeu taxas de juros do crédito agrícola e prazos de financiamentos para os agricultores da região, diferenciados dos empréstimos concedidos aos agricultores do Centro-Sul.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.